Renascença Euronet Plus.
Olá, este é o Radar Europa, um podcast de Renascença em parceria com a Euronet Plus, a rede europeia de rádios. Neste episódio, Ricardo Borges de Castro e Francisco Pereira Coutinho olham para os riscos de desunião na União Europeia e para o que devem fazer os Estados-membros para manter a unidade do espaço europeu. O presidente francês deixou o aviso: a Europa pode morrer. Diz Emmanuel Macron que tudo depende das escolhas dos europeus, mas que estas escolhas têm de ser feitas agora, porque a próxima década vai ser decisiva para a sua sobrevivência.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
A nossa Europa é mortal, pode morrer. O ataque contra as democracias liberais, contra os nossos valores, contra aquilo que é a própria essência da civilização europeia, está a acontecer agora.
Se joue maintenant.
O aviso do presidente francês num discurso recente na Universidade de Sorbonne. Entre as ameaças internas à unidade europeia e aos valores europeus estão governos como o da Hungria, de Viktor Orbán, e o da Eslováquia, países acusados de não respeitar os valores e princípios da União e que contestam algumas das decisões de Bruxelas. Desafios identificados pelo analista e consultor em assuntos europeus, Ricardo Borges de Castro.
É um problema muito difícil a questão que a Hungria coloca, principalmente neste momento, porque eu creio que, obviamente, que estamos aqui em Bruxelas, pelo menos, e estamos todos a observar aquilo que se passa na Eslováquia. Acho que na Polónia, neste momento, a mudança de governo permite ter uma esperança, e principalmente tendo o presidente, o primeiro-ministro, o Donald Tusk, que foi presidente do Conselho Europeu. Portanto, aqui, obviamente, há neste momento uma convergência outra vez entre Varsóvia e Bruxelas, mas eu penso que o desafio que o Sr. Orbán coloca é, de facto, muito importante, porque tem essa característica, primeiro, de obstaculizar muito frequentemente o processo de decisão da União Europeia e depois de estar completamente alinhado com aqueles que hoje em dia são considerados pela maioria dos países da União Europeia como adversários ou inimigos da União Europeia, como é o caso do Sr. Putin, da Rússia do Sr. Putin e, em certa medida, também da China. E, portanto, eu creio que aqui, assim, o problema do Sr. Orbán é mais complicado, cria de facto problemas.
Um quadro que agrava o risco de desunião. Mesmo assim, Ricardo Borges de Castro diz acreditar que há mais diferenças de opinião do que propriamente uma divisão profunda entre Estados-membros.
Eu acho que muitas vezes aquilo que é visto como um debate ou que é aquilo que é o normal nos nossos sistemas políticos, nos nossos regimes políticos, que é haver diferenças de opinião, que é haver debate de ideias. Eu penso que isso é normal também. Muitas vezes eu creio que há uma tendência para dizer já estão divididos e estão divididos à volta deste tema. Muitas vezes essa divisão, ou a palavra divisão, para mim, às vezes eu também acho que é muito redutora. Eu acho que a grande diferença em relação àquilo que era o passado, em relação àquilo que era a história da União Europeia, é que antes essas divisões ou essas diferenças eram resolvidas no campo de batalha. Hoje em dia são resolvidas à volta da mesa. E, portanto, eu acho que é essa necessidade também de perceber como é que o sistema funciona. E, portanto, muitas vezes pode-se pensar que estão divididos, mas provavelmente não é assim tão grave como isso, ou não é tão profunda essa divisão, são mais diferenças de opinião. Agora, do ponto de vista teórico, das ideias, claro que a desunião é sempre possível, principalmente se os Estados-membros que são importantes e ou que têm mais peso na condução dos assuntos aqui assim em Bruxelas, mas também têm mais influência sobre as instituições, se tiverem diferenças profundas sobre a forma como seguir. Aí sim, eu acho que aí há esses riscos e claro que hoje em dia, e como estamos também num contexto agora cada vez mais próximo das eleições ao Parlamento Europeu, o crescimento dos populismos, dos partidos radicais, daqueles do euroceticismo, eu acho que isto são problemas de facto que põem, quer dizer, criam uma dificuldade maior, principalmente na tentativa de forjar consensos, de forjar maiorias que possam fazer avançar a legislação, os processos que são necessários aqui assim ao nível da União Europeia.
A opinião de Ricardo Borges de Castro, analista e consultor em assuntos europeus. Com estes riscos e perante países que ameaçam o sistema europeu, o que pode fazer Bruxelas? Converso agora com Francisco Pereira Coutinho, é especialista em Direito Internacional e professor da Universidade Nova de Lisboa. Francisco, antes de mais, obrigado por ter aceitado o convite. Como é que a União Europeia deve lidar com estes países? O que pode fazer?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. É realmente uma questão que tem sido feita já há mais de uma década, desde que Viktor Orbán iniciou funções como primeiro-ministro na Hungria, e é uma questão que implica uma resposta difícil, porque infelizmente não temos os mecanismos para expulsar um Estado-membro da União Europeia quando esse Estado-membro não respeita os princípios e valores fundamentais da União Europeia. Portanto, há aqui um problema constitucional que resulta justamente de uma omissão que temos nos tratados. Portanto, os Estados podem sair da União Europeia, vimos isso com o Reino Unido, artigo 50, mas a União Europeia não tem o poder, os Estados-membros da União Europeia, de expulsar nenhum Estado que não respeite os princípios e valores fundamentais. E isto é absolutamente essencial. Talvez seja importante explicar porque é que isto é tão importante. A União Europeia é uma união de Estados, em que os Estados, no fundo, partilham soberania. É um espaço de partilha de soberania, mas para esse efeito é necessário que os Estados tenham uma certa homogeneidade, e isso resulta justamente da circunstância de se comprometerem a respeitar um conjunto de princípios e valores fundamentais. Temos agora um processo de alargamento a leste e somos muito exigentes aos Estados que se querem juntar à União Europeia. Um dos critérios de adesão, dos chamados critérios de Copenhague, é justamente o critério político. Os Estados têm que respeitar estes princípios e valores fundamentais e, enquanto permanecem na União Europeia, devem também fazê-lo. Porque justamente estamos aqui num espaço de partilha de soberania. Esta homogeneidade entre os Estados é absolutamente crucial para o bom funcionamento da União Europeia. Agora, o problema que nós temos, especialmente desde o início de funções de Orbán, e também já tivemos, como referiu, exemplos na Polónia e agora também na Eslováquia, é a falta de mecanismos para responder a situações em que há uma erosão desses princípios e valores fundamentais.
Então, o que é que podemos fazer?
Bom, como eu referi há bocado, uma coisa que não podemos fazer é simplesmente expulsar estes Estados, simplesmente porque essa possibilidade não existe nos tratados. E, portanto, a única forma, o procedimento formal que existe nos tratados é o chamado procedimento do artigo 7º, que poderia levar, no limite, a uma suspensão dos direitos de voto dos Estados no Conselho. Agora, qual é que é o problema, Hugo? É que é necessária unanimidade para chegarmos a esse passo. Já houve vários procedimentos iniciados contra a Hungria, depois contra a Polónia, mas depois existia uma possibilidade de veto cruzado entre os dois Estados, portanto, protegiam-se reciprocamente. E agora temos também a questão da Eslováquia, que é importante porque justamente Orbán tem agora um outro aliado dentro da União Europeia que impedirá que este procedimento, que já foi iniciado pelo Parlamento Europeu e pela Comissão Europeia, chegue a bom porto e uma eventual suspensão dos direitos de voto dos Estados no Conselho. Também podíamos fazer mais coisas, por exemplo, foi discutido e vamos ter, isso é um problema, a partir de junho, a presidência húngara da União Europeia. Portanto, veja só, não é um Estado que neste momento não cumpre com os princípios e valores fundamentais da União Europeia e não devia fazer parte da União Europeia, porque coloca em causa justamente a tal homogeneidade substancial que é necessário existir entre os diferentes Estados que pertencem à União Europeia, vai presidir à União Europeia, e falou-se na altura sobre também a possibilidade, e se era possível por maioria, de não permitir que a presidência húngara tivesse lugar no próximo semestre, mas os Estados entenderam não o fazer. O que é que se tem feito nos últimos tempos para procurar levar a que estes Estados corrijam a rota e respeitem os princípios e valores fundamentais? Bom, temos tido a questão da cenoura dos fundos europeus e, designadamente, dos mecanismos que temos criado, designadamente no contexto pós-pandemia, mecanismos de resiliência, que vamos associar ao cumprimento destes princípios e valores fundamentais. E é por isso que nós, neste momento, temos imensos fundos europeus retidos. Agora, Hugo, tudo isto são remendos, não é? Aquilo que nós vamos discutir no contexto de um futuro alargamento será também uma alteração dos tratados. Claro que para termos uma alteração dos tratados necessitamos de unanimidade, mas provavelmente vamos ter que incluir nos tratados mecanismos mais eficazes justamente para impedir este tipo de derivas iliberais e autoritárias, porque elas colocam em risco a própria existência da União Europeia. Nós temos neste momento inimigos externos, a Federação Russa, com quem estamos neste momento a travar indiretamente um conflito na Europa, mas o problema é que temos também inimigos internos, designadamente um cavalo de Troia russo dentro da União, que é o caso de Viktor Orbán e da Hungria.
A União Europeia, neste momento, com estes países, corre e com o possível aparecimento de outros governos semelhantes em outros países, corre o risco de implodir?
Corre, acima de tudo, o risco de bloquear e de não avançarmos para os caminhos que necessitamos rapidamente de percorrer e que passam por um alargamento a leste, acabar com o alargamento, no fundo, unir toda a Europa. Tudo isso vai ser extremamente difícil com governos como o de Viktor Orbán ou o de Fico na Eslováquia, muito difícil. E, por outro lado, a União Europeia poderá bloquear porque não introduzimos nos tratados as alterações que precisamos de fazer. E, portanto, existe o risco de implodir, mas eu acho que o risco maior será o risco de bloquear. E o problema é que não temos mecanismos para impedir situações de derivas autoritárias e temos que os criar. Mas o problema é que para os criar necessitamos de unanimidade e necessitamos que estes Estados também concordem na adoção desses mecanismos. E isso eles nunca vão fazer. Agora, como é que saímos desta situação? Não há uma resposta. Claro, estamos à espera que Viktor Orbán seja substituído. Pode acontecer. Aconteceu também na Polónia. Sem isso acontecer, tudo vai bloquear, tudo vai atrasar. E neste momento estamos numa situação dramática de guerra na Europa e não podemos simplesmente estar a adiar a resolução deste tipo de problemas.
Obrigado, Francisco Pereira Coutinho. Mas o que significaria o fim da União Europeia? Qual o preço da desunião? Responde Ricardo Borges de Castro.
O Parlamento Europeu, no seu think tank ou no seu gabinete de estudos, tem refletido sobre uma coisa que é o custo da não-Europa. E o custo na Europa é uma coisa que nós, quer dizer, eventualmente será difícil quantificar, mas se nós olharmos olharmos para o caso de Portugal, teria sido catastrófico, ou seria catastrófico. Foi a União Europeia, de certa forma, também que ajudou a consolidar a democracia portuguesa. Foi a União Europeia, de certa forma, também que contribuiu para que os nossos padrões de vida, a todos os níveis, aumentassem, subissem. E, portanto, de repente desaparecer isto, bem, e vamos lá ver uma coisa. Todos os países da União Europeia, há uns que acham que são grandes. A França, a Alemanha, a Espanha, a Polónia, porventura acharão que são grandes. Não são comparados com aquilo que há no mundo. Não são, basta até não é preciso ir a esses, basta comparar com o Brasil, com a Índia, com a Indonésia. Somos todos países pequenos. A União Europeia, individualmente, todos os países da União Europeia são pequenos. Portanto, o custo da desunião é precisamente sermos completamente irrelevantes no mundo. Aquilo que nós hoje percebemos é que só em conjunto e só todos juntos, e mesmo não tenha que ser sempre em unidade, mas só todos juntos é que nós vamos conseguir estar à altura de podermos, eu acho, que não só defender aquilo que são os nossos valores e os nossos interesses, mas também ter um papel afirmativo no mundo. A desintegração da União Europeia seria uma consequência catastrófica para todos os europeus, para os 450 ou 460 milhões que hoje em dia vivem neste espaço de liberdade, de democracia, com todas as dificuldades que têm. Acho que seria catastrófico para nós.
O fim da União seria catastrófico para a Europa, mas em sentido contrário, o que pode ser feito para alimentar a União entre os europeus? A poucos dias das eleições europeias, há razões para otimismo.
Segurança. Da se možemo vratiti Europu zlatnu gadoba.
Estou confiante de que podemos regressar à idade de ouro da Europa, em especial ao período pós-guerra. Acredito especialmente que os esforços coordenados de intercâmbio, como o projeto Erasmus, são o principal fator de integração da Europa. A Europa deve continuar a incentivar a concorrência fiscal e a criação de zonas económicas especiais europeias. Através da liberdade económica, o objetivo de unir as regiões pode de facto tornar-se uma realidade.
Dominik Egzovits, professor da Universidade de Zagreb e especialista em assuntos europeus, entrevistado pelo jornalista croata Tonči Petrić, a fechar este episódio do Radar Europa, um podcast de Renascença em parceria com a Euronet Plus, a rede europeia de rádios. Eu sou o Hugo Monteiro, a sonorização é de Paulo Teixeira.
Renascença Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.